isso não seja colado a ele. É, principalmente que ele mostre, o seu interesse é que ele mostre que ele vem para resolver os conflitos, brasileiros, e ele vem para resolver, tensões com os Estados Unidos e se aproximar, diplomaticamente dos Estados Unidos. É claro que a gente sabe que isso é o que vem sendo, o que vai ser explorado na campanha eleitoral. Mas, nos jogos políticos que nós, né, que o público não vai necessariamente saber, estão havendo negociações de ambos os lados com os Estados Unidos. E aí eu acredito que vai ser nesse jogo político, entre muitas aspas, debaixo dos panos, né, digamos assim, talvez um desses, né, dos candidatos que melhor está indo nas pesquisas, né, os dois candidatos, vá conseguir algum elemento com os Estados Unidos que vá beneficiá-lo. Mas isso não significa que isso vai se traduzir em ganho eleitoral. É importante a gente também, ter essa visão, que muitas vezes um ganho político, como talvez tenha sido o encontro do senador com o presidente americano, talvez não se traduza como se espera dentro das campanhas eleitorais. E isso também é um medo, de todo mundo que está organizando as campanhas. E é por isso mesmo que, para o público brasileiro, essas campanhas vão fazer suas próprias adaptações para atingir seus adversários e para fortalecer a sua imagem frente a população brasileira, já que o interesse último desse ano, primordial, final, é outubro, é sair vencedor das eleições em outubro.
É isso, doutora. Obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Conversei com a Natana Garcês, doutora em Relações Internacionais pela Unesp. Doutora, forte abraço e bom dia.
Um grande abraço a você, a todos os ouvintes, e bom dia para todo mundo.
Obrigado. Essa entrevista você acompanha também no site da Rádio CBN. Agora é 1h25. A gente vai ao vivo, direto para o Rio de Janeiro, com o Diogo Bugalho, que está acompanhando mais um dia de julgamento do caso Henri Borel, com o foco da decisão final, que é esperada para sair a qualquer momento. Diogo, ao vivo, bom dia, vamos nessa.
Bom dia, Clauson. Bom dia também para você que nos ouve. É isso, estamos aqui na frente das portas do plenário do Tribunal do Júri aqui do Rio de Janeiro, onde a qualquer momento a juíza Elizabeth Machado Louro vai anunciar a sentença de Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros, réus pelo assassinato do menino Henri Borel, o crime que aconteceu lá em 2021. Os jurados estão há quase 2 horas já votando, né? Enfim, preenchendo ali os documentos, enfim, finalizando esse trâmite do julgamento que durou todos esses dias, começou na segunda-feira da semana passada. A juíza elaborou 47 quesitos, perguntas ali sobre a materialidade dos crimes e a culpa de Monique e Jairo, que os jurados têm que responder a partir de então, a partir disso, né, eles são condenados ou absolvidos. Jairo responde por homicídio e 3 torturas, e Monique por homicídio por omissão e também omissão nos episódios de tortura contra o menino Henri Borel. Durante o julgamento, o Ministério Público também apresentou denúncias contra 2 testemunhas, contra a babá de Henri, Tainá Ferreira, por falso testemunho, e contra um legista, na verdade, trazido aqui pela defesa de Jairinho, Jefferson Evangelista Correia, que vai responder por falsa perícia. Essas duas denúncias novas apresentadas pelo MP foram colocadas em julgamento também pela juíza, estão ali entre esses 47 quesitos, então a gente pode ter ainda desdobramentos em relação a essas duas outras pessoas que estão sendo acusadas de prestar informações incorretas aqui aos jurados, além, é claro, de Jairo e Monique, que são os principais réus nesse caso que já se arrasta há 5 anos. A equipe aqui do Tribunal de Justiça chamou os jornalistas e as famílias dos réus e das vítimas para a porta aqui do plenário do Tribunal do Júri, mas essas portas ainda não se abriram. A qualquer momento a gente pode ter esse acesso aí ao plenário, onde a juíza vai ler a sentença, que vai ser o único momento do julgamento que nós vamos poder gravar, registrar aqui em áudio e vídeo. Isso é uma explicação importante também para o nosso ouvinte, né, que a gente está aqui há mais de 10 dias falando desse júri, não pode colocar nenhuma fala, nem dos réus, nem das testemunhas, porque essa divulgação foi proibida aqui pela Justiça do Rio de Janeiro, Clauson.
É, a gente teve um movimento hoje importante, inclusive com muita emoção, né, de todo mundo por aí. O que me chama a atenção também, Diogo, é que esse caso é o mais longo da história do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? A morte do menino Henri Borel. E agora, a qualquer momento, a gente pode ter, portanto, uma decisão sobre essa história, que, se, como você mesmo disse, se alonga há mais de 5 anos. Então, o Diogo permanece na porta do tribunal. Daqui a pouco as portas se abrem, todo mundo entra, e aí a gente vai ver e vai ouvir a decisão. O Diogo permanece com a gente, a qualquer momento volta aqui com mais informações. Agora, por fim, Diogo, antes do repórter CBN, eu gostaria de te ouvir sobre a história que está sendo construída em torno desse caso, o mais longo da história do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Como é que está sendo essa cobertura para você também? E o movimento da imprensa é muito grande por aí?
Sim, Clauson, um movimento bastante grande aqui, todo mundo se aglomerando nas portas, esperando esse momento, né, que vai decidir o destino de Monique e Jairo, acusados desse crime. Portas acabam de se abrir agora, as pessoas vão começar a entrar. A gente vai ouvir aqui a sentença, registrar tudo, logo mais volta também para contar para o nosso ouvinte e, claro, detalha as narrativas aqui das defesas de Jairo, de Monique, enfim, tudo que foi dito nesses 10 dias, 11 dias, na verdade, estamos entrando no 11º dia de júri aqui no Rio de Janeiro. Clauson.
Bom trabalho para você, Diogo Bugalho. Daqui a pouco, novas informações ao vivo. Repórter Diogo Bugalho, do Rio de Janeiro, está acompanhando esse caso há mais de 10 dias, inclusive antes mesmo do início de tudo isso, do julgamento, com pré, com esquenta, e agora a gente vai ter essa decisão logo depois do repórter CBN. Assim que sair a decisão, o Diogo entra na programação e passa a informação para você. Perguntei do Diogo também sobre como foi a quarta-feira desse julgamento. A gente trouxe essa informação mais cedo, esse julgamento do 10º dia de Jairinho e Monique Medeiros entrou na quarta-feira na fase final, com debates entre acusação e defesa no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Durante a sessão, a assistência de acusação exibiu aos jurados um vídeo com imagens de Henri Borel ao longo da infância. A apresentação provocou forte emoção no plenário. O pai do menino, Leniel Borel, chorou durante a exibição, chegou a insultar Monique Medeiros. Após as alegações finais da acusação e da defesa, os jurados deverão se reunir, como já fizeram, para decidir o destino dos dois réus no caso da morte do menino Henri Borel. Daqui a pouco, mais informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. 1:31.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. O presidente Lula afirmou a ministros do governo federal em reunião ministerial que não tem problemas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lula também reforçou que o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, será enviado novamente ao Supremo Tribunal Federal. O governo federal ainda avalia o melhor momento para repetir a ação. As informações são do jornal O Globo. O empréstimo que o governo do Distrito Federal pretende tomar nas próximas semanas para recompor o patrimônio do Banco de Brasília pode custar por ano mais de R$1 bilhão aos cofres públicos em pagamento de juros. O cálculo foi feito por deputados distritais de oposição ao governo de Celina Leão, do Progressistas. A taxa de juros e o prazo de quitação ainda não foram divulgados oficialmente. O projeto enviado à Câmara Legislativa para autorizar o acordo com o Fundo Garantidor de Créditos ainda não foi votado por falta de número mínimo de deputados. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, enviou ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o estado de exceção no país. No momento, o país enfrenta uma onda de protestos com bloqueios e desabastecimentos, segundo Paz. O texto segue uma lógica de ação humanitária, mas fortalece o papel das forças de segurança. Um parasita letal para o gado foi confirmado nos Estados Unidos pela primeira vez em quase uma década. A descoberta, feita no Texas, aparece no momento em que o país tem o menor rebanho em 75 anos. Os Estados Unidos já vinham tentando conter a disseminação da praga diante do avanço dos casos no México. A Secretaria de Agricultura americana está implementando quarentenas, controles de movimentação e vigilância em uma área de 20 quilômetros ao redor do foco identificado. No horário de Brasília, 1 hora 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada.
Seguimos com CBN Madrugada, acompanhando de perto o julgamento do caso Henri Borel, o mais longo da história do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Última etapa antes dos jurados chegarem ao veredito, isso já aconteceu. Nesse momento, o nosso repórter no Rio de Janeiro, Diogo Bugalho, está no tribunal. Entrou mais cedo aqui no CBN Madrugada e logo mais ele vai trazer o veredito dos jurados. A gente está acompanhando de perto essa história todos os dias com um repórter nosso no tribunal e hoje vamos chegar a uma decisão sobre esse caso. E aqui na CBN, a qualquer momento, você vai ouvir essa decisão. O que a gente tem de informação é que as portas do tribunal já foram abertas, as famílias, toda a imprensa está nesse momento dentro do tribunal acompanhando a decisão dos juízes. E assim que a gente tiver tudo isso, a gente passa para você com o repórter nosso, que está lá no tribunal, o Diogo Bugalho. Agora a gente abre espaço para o CBN Dinheiro com Marcelo D'Agosto.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
A Kátia é de Curitiba e transformou em renda um plano de previdência privada com garantia de correção pelo IGPM. No entanto, os valores que ela recebe estão sem correção já faz mais de 4 anos. Ela entrou em contato com o banco e o gerente disse que a razão foi porque o IGPM foi negativo. Ela pergunta se essa informação faz sentido. Kátia, o IGPM é um índice de inflação que tem uma metodologia diferente do IPCA, considerado como índice oficial de inflação no Brasil pelo Banco Central. No passado, as aplicações financeiras eram corrigidas pelo IGPM, e também alguns tipos de plano de previdência. Com o tempo, esses planos de previdência antigos passaram a ser vantajosos em relação aos planos atualmente existentes, do tipo PGBL ou VGBL. O principal motivo é a garantia de conseguir uma renda corrigida pelo IGPM. Mas é importante ler o regulamento do seu plano para entender os detalhes. O IGPM foi negativo em 2025, foi positivo em 2024, negativo em 2023 e positivo em 2022. Neste ano, até maio, a variação do IGPM foi de 3,8%. Portanto, as informações do seu gerente fazem sentido em parte. Vale a pena consultar o regulamento do seu plano. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
1:38. CBN Madrugada também abre espaço para o Viva Voz com Vera Magalhães, que conversou com Bruno Caraza, colunista do Viva Voz. O nome do quadro dele, CBN Ponto de Vista. Eles falaram sobre essa relação entre Estados Unidos e Brasil. A gente vai colocar agora um trecho do que Bruno Caraza opinou junto com a própria apresentadora do Viva Voz sobre isso. E caso o resultado, no caso Henri Borel, tenha saído, a gente entra na programação. Então, se alguma coisa acontecer nesse processo aí, se a gente cortar a entrevista, é porque uma decisão muito importante saiu lá no Rio de Janeiro. Vamos, portanto, abrir espaço para Bruno Caraza e o Viva Voz.
Está com a gente na linha, também já de volta a Belo Horizonte, o Bruno Caraza. Boa noite, Bruno.
Oi, Vera. Oi, Carol. Oi, Débora. Tudo bem? Boa noite para quem está acompanhando a gente.
Oi, Bruno.
Notei que tinha um sanduíche aí da minha voz. Vamos ver se parou. Pelo menos aqui não está aparecendo.
Melhorou.
O Bruno, depois de alguns meses aí concentrado na guerra com o Irã, o Trump voltou à carga na questão tarifária. E o Brasil está no foco ali, está num dos principais alvos, né? Ele anunciou sobretaxas ontem e hoje por razões diversas. O que está em jogo? Quais são esses interesses que estão em jogo? E como isso afeta, de alguma maneira, a economia brasileira?
Então, Vera, são medidas que o Trump anunciou, né, tanto ontem quanto hoje. Ontem, especificamente, em relação ao Brasil, né, naquela investigação sobre práticas desleais, supostas práticas desleais de comércio que o Trump iniciou ainda em julho do ano passado, e ele concluiu ontem as investigações, e hoje ele estabeleceu aí para um grupo de 60 países, principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, uma outra sobretaxa de 10 ou 12,5%, e o Brasil, baseado em trabalho escravo, para trabalho forçado, e o Brasil também entrou nessa. Então foram duas medidas contra produtos brasileiros, e todas elas mostrando um caráter muito protecionista do Trump em relação a parceiros comerciais. Isso é uma postura que o Trump vem adotando desde o primeiro mandato. Nesse segundo mandato, ele acelerou essas medidas, e claramente essas medidas têm o propósito de beneficiar a empresas americanas, e a gente percebe isso claramente sobre os tópicos dessa investigação que foi feita contra o Brasil, né? Os Estados Unidos alegam que o Brasil tinha práticas desleais de comércio na área de mídias digitais, sistemas de pagamentos com o PIX, acordos com outros países como México e Índia, problemas no combate à corrupção, combate à pirataria e questões relacionadas ao etanol e a desmatamento na Amazônia. Mas quando a gente olha até pelos argumentos usados, né, a gente lê o documento que embasou essa decisão do Trump ontem, a gente vê que tem interesses de empresas americanas que foram claramente citadas, né? No caso das mídias digitais, o documento faz menção explícita às Big Techs, ao X, né? A Meta, ao Google. Na questão do Pix, explicitamente sobre as empresas de cartão de crédito americana, né? Visa e Mastercard, que têm interesses aí no sistema de pagamento e sofrem a concorrência do Pix. Na questão da pirataria, ele cita as empresas farmacêuticas americanas. No etanol, tem uma disputa de mercado global entre o etanol brasileiro e o etanol americano. E quando o Trump fala de preocupação com o desmatamento da Amazônia, na verdade, ele está preocupado com a concorrência que o agro brasileiro coloca contra o agro americano, né? Soja, carne, até a questão de imóveis. Então, é um interesse americano, acima de tudo, tanto que nas exceções ele tira aquilo que interessa aos Estados Unidos, então tira as aeronaves da Embraer, tira o suco de laranja, que os Estados Unidos são muito dependentes do Brasil. Então é uma ação totalmente voltada para o interesse da indústria americana. A investigação, ela não detalha, não traz dados, não traz números, claramente é uma peça de retórica embasando uma medida unilateral dos Estados Unidos em relação às empresas brasileiras.
E o órgão de comércio americano anunciou hoje, né, Bruno, uma sobretaxa adicional de 10 e 12,5% contra 60 países. A justificativa é a falta de coibição de práticas de trabalho forçado em seus territórios. O Brasil ficou no grupo mais penalizado, com 12,5%. Teria quem o Brasil recorrer nesse caso?
Zé Débora, esse é outro caso que mostra como que essas medidas do Trump, elas são arbitrárias, né? Porque essa investigação, o Trump abriu, até fui atrás dos dados, dia 12 de março desse ano. E não por coincidência, ela veio poucos dias depois da decisão da Suprema Corte Americana falando que aquelas sobretaxas iniciais dos Estados Unidos eram ilegais. Essa decisão aí foi tomada dia 20 de fevereiro. Então, o Trump tirou da cartola essa investigação contra práticas de trabalho forçado, contra 60 países, são mais de 60 países, porque aí tem a União Europeia, né? Quando você olha esses 60 países e mais a União Europeia, são todos os 60 principais parceiros comerciais americanos, e da mesma forma, sem nenhum embasamento, sem nenhuma argumentação, sem trazer dados. No caso específico do Brasil, ficou no grupo, né, dos mais penalizados, do 12,5, inclusive ele cita explicitamente que o mercado de carne congelada, que o Brasil é um dos líderes mundiais, é muito propenso ao uso de trabalho forçado. Sendo que o Brasil tem uma tradição, todo ano ele publica, né, investigações pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, contra trabalho escravo. A gente está aderente a todas as convenções internacionais sobre essas práticas. Então, claramente, é uma prática discriminatória de comércio. Agora, o grande problema é a quem recorrer. Em condições, né, no mundo normal, essa seria uma medida que o Brasil e todos esses 60 países recorreriam à Organização Mundial do Comércio, que é o fórum criado para esse tipo de análise. O grande problema é que desde o primeiro mandato do Trump e o que teve, né, sequência, inclusive no mandato do Biden, os Estados Unidos boicotam a OMC ao não ratificar as indicações dos juízes da OMC. Então a OMC, ela está totalmente acéfala, de mãos atadas, e aí os outros países não têm o que fazer nesse caso. Então vão tentar negociações diplomáticas, tentar convencer o Trump, tentar acionar a justiça americana, a Suprema Corte, mas não tem mais nenhum órgão multinacional, né, multilateral, que possa resolver esse problema. Nós estamos na dependência aí dos humores do Trump.
Bruno, a gente tem só mais 2 minutinhos, mas eu queria te ouvir sobre o saldo político disso tudo nesse ano eleitoral.
Pois é, Carol, então a gente tem essa questão totalmente sendo também usada de modo político, né? Tanto a abertura da investigação contra as práticas brasileiras lá atrás foi motivada por encontros, né, dos filhos do clã, né, membros do clã Bolsonaro com o Trump, e a medida agora, né, da sobretaxa de 25% contra os produtos brasileiros também vem depois de um encontro do Trump com Flávio Bolsonaro. E lembrando também que tem toda a questão do PCC e do Comando Vermelho sendo incluídos como organizações terroristas. Então, tem todo um contexto econômico unilateral dos Estados Unidos, comercial, mas tem um contexto político, e aí a gente precisa ver como que as forças vão trabalhar nisso daí. Na primeira medida, o Lula saiu beneficiado, né, ao defender as empresas brasileiras, né, se colocar como um grande defensor do interesse nacional. Nesse caso, é uma medida, fica mais complexo essa situação quando a gente olha casado com as organizações criminosas, e tem aí também um ponto adicional nesse caso, que eu considero que é o PIX, né? O PIX é talvez a medida de política pública brasileira mais bem sucedida adotada no Brasil desde o Bolsa Família. E a gente já teve episódios do PIX lá atrás, né, com a questão da suposta taxação do PIX, que foi muito bem manobrada aí pelo Nicolas nas redes sociais, e pode ser que essa medida do Trump, como ela envolve o PIX, pode ser que esse seja um novo capítulo dos desdobramentos políticos dessa medida que o Trump vem tomando contra o Brasil nessa esfera comercial.
Exatamente, a gente vem falando disso aqui, falei disso na coluna de hoje também, vamos continuar acompanhando. É isso, contamos com o Bruno. Obrigada, Bruno, até semana que vem.
Valeu, pessoal, até semana que vem. Um abraço para vocês, bom feriado.
Valeu, bom feriado. Para você também.
Feriado.
Agora, 1:49. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro, mas rejeitar a cassação dele, fortaleceu a tese de que a sucessão no governo do Rio deverá ocorrer por meio de uma eleição indireta.
Uma eleição indireta para eleger o governador tampão do Rio de Janeiro ganhou força após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro. Em sessão na terça-feira, os ministros rejeitaram um recurso protocolado pelo Ministério Público para declarar a cassação do diploma do ex-governador. A avaliação, na prática, abre caminho para que o Supremo Tribunal Federal volte a discutir o futuro da sucessão no governo fluminense. O julgamento no STF está parado desde o dia 9 de abril, após um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ele afirmou que a Justiça Eleitoral precisava esclarecer se houve a cassação do diploma de Castro, mesmo com a sentença sendo confirmada após a renúncia do político. Como o TSE afastou essa hipótese, perde força o argumento que sustentava a convocação de uma eleição direta. Agora ganha destaque a possibilidade de eleição indireta, como explica o advogado e doutor em Direito Eleitoral, Ari Jorge Nogueira.
O TSE efetivamente não cassou o mandato do governador. Dado que ele não cassou, afasta-se a aplicação das regras do 224 do Código Eleitoral para eleições suplementares. Então, assim, eleição suplementar agora é juridicamente incabível. Então a gente está nessa situação. Juridicamente, tudo se encaminha para uma eleição indireta.
Caso o Supremo valide a interpretação de que a vacância provocada pela renúncia de Castro deve ser preenchida por eleição indireta, caberá à Assembleia Legislativa escolher o governador que comandará o Estado até o final do mandato. Atualmente já é considerada impossível a realização de uma eleição direta suplementar para o governo do Estado, em meio à organização das eleições de outubro. Apesar da decisão do TSE, Flávio Dino não é obrigado a liberar o processo imediatamente. O prazo de 90 dias do pedido de vista se encerra em julho. Depois, o julgamento ainda precisa ser pautado novamente pelo presidente do STF, Edson Fachin. Enquanto isso, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Couto, permanece no comando do Palácio Guanabara, de forma interina, respaldado por uma decisão do próprio STF. Do Rio de Janeiro, Pedro Bonenberger.
Agora 1:51. Notícias do Amapá. Um levantamento inédito realizado pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena apontou altos níveis de contaminação por mercúrio entre povos indígenas do município de Oiapoque, no Amapá. Segundo especialistas, o garimpo ilegal tem prejudicado a região.
Essa contaminação acontece entre povos indígenas do município de Oiapoque, no extremo norte do estado. O estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e do Norte do Pará. A pesquisa analisou 190 amostras de cabelo de indígenas das etnias Caripuna, Palicur, Galibi Maruorno e Galibi Kalina. Os resultados revelaram que metade dos participantes apresentou níveis iguais ou superiores a 6 miligramas de mercúrio por quilo, índice considerado elevado pela Organização Mundial da Saúde. A exposição ao metal pode provocar sérios problemas de saúde, como danos neurológicos, complicações na gestação e sintomas como tremores, insônia, perda de memória e alterações motoras. Segundo especialistas, a principal fonte de contaminação é o mercúrio utilizado em garimpos ilegais, que alcança os rios da região e contamina os peixes consumidos diariamente pelas comunidades indígenas. O estudo também identificou níveis mais elevados entre pessoas com mais de 50 anos, reflexo da exposição acumulada ao longo da vida. Entre os homens, mais de 60% apresentaram índices elevados de mercúrio. Entre as mulheres, o percentual foi de 38%. Outro dado que preocupa é sobre as mulheres em idade fértil. 31% registraram níveis acima do limite considerado seguro, o que pode representar riscos ao desenvolvimento do feto em futuras gestações. Os resultados foram apresentados às comunidades indígenas durante a Assembleia da Associação das Mulheres Indígenas em Mutirão. De Macapá, Gabriel Moraes.
Ainda sobre essa pesquisa do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará, apontando aí esses altos níveis de contaminação por mercúrio entre povos indígenas do município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, foram analisadas, gente, 192 amostras de cabelo de indígenas de várias etnias. E aí esses resultados mostraram que metade dos indivíduos apresentou níveis iguais ou superior, como disse o nosso repórter, a 6 superiores, no caso, a índices considerados elevados pela Organização Mundial de Saúde, da Saúde, no caso, índices de contaminação por mercúrio. Gravíssimo. Isso realmente é gravíssimo. Mercúrio utilizado em garimpos ilegais contamina os rios da região e, consequentemente, os peixes que fazem parte da base alimentar das comunidades indígenas. E não só das comunidades indígenas, tá? Claro que a alimentação dos povos originários é feita na pesca, mas muitos desses peixes são consumidos também por quem está na área urbana. Não só do Amapá, mas de todo o norte do país, já que o problema de contaminação por mercúrio é um problema do norte do país. E, por consequência, a gente tem essa pesquisa com foco no Amapá. Então, é preciso fazer com que essas pesquisas cheguem mais nas autoridades para que haja um reforço na fiscalização e na cobrança contra o garimpo ilegal, que tira vidas de indígenas, tira vida de muitos brasileiros. A gente vai continuar acompanhando e vai trazer essas informações para você aqui na CBN. 1:55. Agora vamos para Santa Catarina. Tem um caso bizarro envolvendo uma mulher. A polícia prendeu, gente, uma mulher de 36 anos, que se passou por uma adolescente e viveu 14 meses como filha adotiva de um casal em Joinville.
Uma mulher foi presa depois de enganar uma família em Joinville, no norte de Santa Catarina, após fingir ser uma adolescente de 12 anos. Prestes a completar 38 anos de idade, ela usava chupeta e mamadeira para enganar a família durante os 14 meses que viveu se passando pela adolescente. A investigação apurou que a menina encontrou a família por meio de uma igreja do distrito de Piraberaba. Ela chegou ao local pedindo ajuda e contou que fugiu de casa porque era obrigada a se prostituir e tomar hormônios, o que, segundo ela, daria um visual maduro à aparência. A família acolheu essa mulher, que usava o nome falso de Gabriele, e acabou se envolvendo emocionalmente. O pai e a mãe chegaram a organizar uma festa de aniversário e arcaram com um tratamento para obesidade. O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Bueno Guzzo, trouxe mais detalhes da investigação.
Semana passada nós fomos procurados por um parente, né? Essa, entre aspas, família adotiva, da qual teria sido alertado por um outro parente de que, na verdade, essa adolescente que estava convivendo no seio familiar se tratava de um adulto e de uma farsante. Com base nisso, nós procedemos um trabalho de investigação aqui com o apoio de outras polícias de outros estados da federação e conseguimos descobrir que, na verdade, se trata de uma estelionatária com várias passagens criminais, inclusive chegou a ser presa pelo mesmo crime, pelo mesmo modus operandi em outros estados.
A suspeita foi encaminhada ao presídio regional de Joinville, onde permanecerá à disposição da justiça. Ela deve responder pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Da CBN Joinville, repórter João Gabriel.
Que caso bizarro, né? Ah, tem mais repercussão sobre isso, direto do G1, em Santa Catarina? Essa mulher, chamada Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, ela foi presa depois de confessar ter se passado por uma adolescente de 12 anos, enganado uma família por mais de um ano em Joinville. Ela teve uma série de despesas bancadas pelo casal que a acolheu, incluindo tratamento para obesidade e festa de aniversário. Como disse o nosso repórter aí, segundo a ata da audiência de custódia, a investigada se aproximou da família por intermédio de um pastor da igreja. Inicialmente, ela declarou ter 18 anos, experiência em panificação e disse que buscava oportunidade de emprego. O casal se sensibilizou, permitiu que ela passasse a morar com eles, acreditando na condição de vulnerabilidade infantil apresentada por ela. O pai e a mãe chegaram a organizar uma festa de 12 anos para a menina do suposto aniversário. A gente tem que estar atento e ligado a tudo, literalmente, né? É isso. 2 horas em ponto, vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, assumiu a relatoria de representações eleitorais envolvendo o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, e o Banco Master. O primeiro caso foi apresentado pelo PL contra o Instituto Atainstel. A legenda acusa a empresa de divulgar pesquisa eleitoral fraudulenta. O partido afirmou que um dos questionários, que incluía a reprodução dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, direcionava entrevistados a responder negativamente sobre o candidato. As outras duas representações foram protocoladas por parlamentares do PT e têm como foco o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma delas pede que a circulação do longa seja suspensa, enquanto a outra solicita a apuração de eventual abuso de poder econômico relacionado ao financiamento e à divulgação do filme. O iFood afirmou que dados de 1 milhão de usuários foram vazados. A empresa reforçou que informações como nome e CPF de usuários foram expostas, mas que não houve comprometimento de credenciais de acesso às contas. A companhia também informou que senhas, meios de pagamento e registros financeiros não foram afetados pelo incidente. Além disso, não há evidências de acesso a dados bancários ou informações relacionadas a transações realizadas na plataforma. A China afirmou que se opõe a tarifas unilaterais e negou acusações de uso de trabalho forçado após os Estados Unidos proporem novas tarifas sobre importações de cerca de 60 países. Uma investigação do governo de Donald Trump concluiu que essas nações, entre elas Brasil e membros da União Europeia, falharam em proibir e fiscalizar importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como resposta, o governo norte-americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre produtos desses parceiros comerciais. No horário de Brasília, 2 horas, 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra. Plantão CBN. A notícia em primeira mão.
Diogo Bugalho, direto do Rio de Janeiro.
Clauson Dutra, temos aqui a sentença dos réus pelo assassinato do menino Henri Borel. O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, uma tortura e coação no curso do processo. Ele foi absolvido em outras duas denúncias de tortura. Já a mãe de Henri, Monique Medeiros, teve o crime dela desclassificado e foi considerada perdoada pela juíza Elizabeth Machado Louro da acusação de homicídio culposo. Ela antes respondia por homicídio doloso por omissão. Os jurados entenderam que esse homicídio era culposo e a juíza concedeu o perdão a Monique Medeiros. Ela foi, no entanto, condenada pelo caso de tortura, há uma pena de 1 ano e 4 meses de prisão, só que essa pena já foi cumprida porque Monique está presa há mais tempo do que isso, pelo que Monique Medeiros agora está em liberdade, já pagou sua pena aí pelos episódios envolvendo o filho dela, menino Henri Borel, que morreu às vésperas de completar 4 anos, lá em março de 2021. A juíza também condenou Jairinho a pagar uma indenização de R$400 mil ao pai do menino Henri, Leniel Borel. Além disso, fez um discurso aqui afirmando que Monique vem sendo, nesses 5 anos desde o crime, vítima de ataques muito mais intensos que os ataques sofridos pelo autor do próprio réu. Disse que isso é produto da misoginia da sociedade, de uma violência de gênero, e disse que concedeu o perdão judicial a ela, porque o sofrimento imputado por essas acusações e pela própria perda do filho, pelo qual ela não teve culpa na avaliação dos jurados, já era pena suficientemente grande, portanto ela não teria mais o que pagar por esse crime de homicídio contra o filho. Foi essa a conclusão aqui desses 11 dias de júri no Tribunal de Justiça do Rio. Monique Medeiros, portanto, liberada, absolvida, perdoada, na verdade, das acusações de homicídio, e Jairo condenado a mais de 43 anos de prisão. Clauson, assim, temos esse desfecho por enquanto, né? Porque ainda cabe recurso pela parte do réu condenado. Volto contigo.
Diogo Bugalho, obrigado pelas informações. Plantão aqui da CBN com o Diogo Bugalho, direto do Rio de Janeiro, trazendo uma informação de extrema relevância sobre o segundo tribunal do júri do Rio de Janeiro, condenando hoje Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, por crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo no caso Henri Borel. Como o nosso próprio repórter disse, Monique Medeiros teve a acusação de homicídio doloso desclassificada pelos jurados, que entenderam haver negligência em sua conduta e a condenaram por omissão em relação à tortura sofrida pelo filho. O padrasto de Henri pegou 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. A mãe do garoto recebeu o perdão judicial pelo crime de homicídio. O Ministério Público e a defesa de Jairinho informaram que vão recorrer dessa decisão. Ao fixar a pena de Jairinho, a juíza Elizabeth Machado Louro afirmou que o ex-vereador demonstrou uma personalidade insidiosa, perfeitamente apta ao engano e à dissimulação. A magistrada também destacou a extrema vulnerabilidade de Henri Borel. Afirmou que a criança teria sido submetida a sofrimento físico e psicológico incompatível com a sua idade. Ao conceder perdão judicial a Monique Medeiros pelo homicídio culposo, a juíza Elizabeth Machado Louro afirmou que a ré foi alvo de uma reação desproporcional ao longo dos últimos 5 anos. Na sentença, a magistrada sustentou que Monique foi submetida a um julgamento marcado por preconceitos de gênero e declarou que, se estivesse na mesma situação, um pai e não uma mãe, provavelmente ele sequer teria sido processado. A A informação em tempo real com o Diogo Bugalho, que agora vai dar uma descansada, ou não, porque ainda tem que fechar, consolidar a reportagem, vai seguir pela madrugada. E é claro que você vai ter maior repercussão sobre esse caso no Jornal da CBN, que entra a partir das 6 horas da manhã. Mas antes disso, ainda no CBN Primeiras Notícias, você vai ter um resumo de toda essa decisão com repercussão ao longo da manhã aqui na Rádio CBN, nos nossos programas. Jornal da CBN, no CBN Brasil e assim por diante. Duas horas, 8 minutos.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
A quinta-feira começa com amanhecer gelado em grande parte do sul do país, mas a circulação de umidade favorece chuvas mais fracas em Curitiba, no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Enquanto no sudeste, o amanhecer deve ter nevoeiros em áreas da faixa leste e do sul de Minas, principalmente nas estradas. E a umidade do oceano também favorece chuvas mais fracas no litoral e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em áreas do leste de Minas Gerais. Enquanto no interior da região, o tempo segue mais firme. Já no centro-oeste, o predomínio é de sol e tempo mais seco, e as temperaturas seguem mais elevadas à tarde. E no nordeste, a chuva continua no litoral, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. E tem alerta para temporais fortes em Salvador, Recife e Maceió. Já no norte do país, o calor e a umidade também favorecem pancadas de chuva mais isoladas, com moderada forte intensidade, em áreas de Roraima, Amapá, Amazonas e no Pará. Já de Ramos, da Clima Tempo para a CBN.
Guilherme Pradella.
O Manchester City é o clube que mais cedeu atletas para a Copa do Mundo de 2026. O vice-campeão inglês teve 19 convocações, distribuídos por 12 países. É a maior marca da história das Copas. Nenhum outro clube chegou a tanto em uma única edição. O recorde anterior pertencia ao Barcelona de 2022, com 17 atletas convocados. Abaixo do City, neste ano, o Bayern de Munique teve 18 atletas chamados. Entre os brasileiros, o Flamengo é quem mais cedeu jogadores. Foram 9. O Palmeiras aparece com 7. Entre os 1.248 convocados para o Mundial, 454 clubes diferentes cederam ao menos um atleta para o torneio. A abertura da Copa do Mundo está marcada para o dia 11 de junho, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. De São Paulo, Guilherme Pradella.
Mais sobre Copa do Mundo com Leonardo Dai.
Foram apenas 2 dias de treino, uma terça-feira de recuperação física depois do jogo contra o Panamá e da viagem longa para os Estados Unidos, e uma quarta-feira de atividade voltada para o público local da cidade de Morristown e região, conforme prega o calendário da FIFA. Mesmo assim, aos poucos, a seleção brasileira já vai se ambientando à terra da Copa. E, nesse caso, numa Copa jogada no verão americano, também ao calor. Por enquanto, os treinos estão sendo feitos no fim da tarde, começo da noite, um pouco mais cedo até que o horário dos jogos do Brasil na primeira fase. O zagueiro Marquinhos, que no ano passado viveu o verão norte-americano em competição de alto nível na Copa do Mundo de Clubes, já sabe alguns truques para encurtar o caminho.
A experiência que eu tive, assim, é um time que começa marcando, que começa com resultado na frente, ele tem uma vantagem muito grande, porque correr atrás de resultado com calor, com sol, né, é um desgaste ainda maior.
Antes de estrear na Copa, o Brasil joga sábado contra o Egito às 19 horas em Cleveland. Primeiro jogo depois do amistoso contra o Panamá, em que o time titular foi mal e o time reserva deu show. Um dos candidatos a subir de reserva para profissional é Igor Thiago. De São Paulo, Leonardo Dai.
Ainda sobre seleção brasileira, nesta quarta-feira, Carlo Ancelotti fez o segundo treino nos Estados Unidos com foco no amistoso contra o Egito. Jogo este que será realizado neste sábado, às 19h, o último antes da estreia na Copa do Mundo. O técnico da seleção brasileira aproveitou o trabalho para testar mudanças na equipe. Na defesa, o Marquinhos e Gabriel Magalhães retornam ao time após ficarem fora da estreia diante do Panamá por conta da disputa da final da Liga dos Campeões. Douglas Santos também apareceu entre os titulares na vaga de Alexandro. No ataque, Lucas Paquetá e Igor Thiago ganharam espaço nas vagas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Paquetá foi testado aberto pela direita, com liberdade para atuar por dentro e abrir espaço para as subidas de Wesley. Mesmo com as alterações, a estrutura da equipe segue no 4-2-4. A formação esboçada por Ancelotti teve Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Igor, Thiago e Vinha Júnior. Sobre a programação de hoje na seleção brasileira, às 10 da manhã tem treino fechado à imprensa no CT de Columbia Park. À 1h30 da tarde, Wesley e Fabinho conseguem entrevista coletiva no hotel. O dia termina com mais uma atividade às 5 da tarde, com os 15 minutos iniciais liberados para acompanhamento da imprensa. Agora, 2h13. Seguimos com esse CBN Madrugada Quente, apesar do frio que faz em São Paulo. Nesse momento, a cidade de São Paulo, vou até confirmar agora, cidade de São Paulo registra qual temperatura nesse momento? Eu arrisco seus 15 graus. Pelo que eu estou observando, é isso mesmo. CGE da Prefeitura de São Paulo está apontando agora para capital paulista 14 graus. Madrugada começou com temperaturas em declínio aqui na cidade de São Paulo. Ah, na verdade, a prefeitura está registrando média de 15 graus. Imagens do radar não indicam áreas de instabilidade em toda a faixa leste do estado. O tempo segue frio e estável. Nas próximas horas, os termômetros podem chegar a 14 graus de média. A gente abre espaço para aquela conversa tradicional, boa, entre Tatiana Vasconcelos e Álvaro Machado Dias. Nadédia Calado apresentou na quarta-feira o Estúdio CBN, também participa desse bate-papo. Vamos ouvir.
Hoje com o Álvaro, a gente vai falar de algo assim, bastante simples, que a inteligência artificial está mudando e que a gente vai parar para pensar hoje, que é a nossa existência. A hora de começar, hora de começar um trabalho, hora de começar um negócio, hora de começar um projeto, te desengavetar, dar o primeiro passo numa coisa nova, pode tá sendo bem mais fácil e bem mais estranho ao mesmo tempo. Com a inteligência artificial, ficou mais barato e mais rápido começar. Dar esse primeiro passo. Álvaro, como é que isso mexe com quem tem vontade de começar alguma coisa?
Olha, eu acho que é o seguinte, primeiramente a gente tem que entender que algo muda de maneira importante, tá? Então mexe mesmo, não é simplesmente palavras ao vento, esse papo todo que a gente escuta por aí. E eu acho que o que mexe mais é onde está o gargalo. Uma ideia meio estranha, mas eu explico. Durante toda a história, começar um negócio ou uma iniciativa qualquer sempre esbarrava no custo da primeira versão. Ou seja, dinheiro para um protótipo, gente para fazer, sei lá, um website, tempo para descobrir se a ideia poderia valer a pena, se tinha mercado ou recepção, mesmo pensando do ponto de vista daquilo que não tem caráter comercial, se uma iniciativa ressoaria. Esse tipo de custo sempre funcionou como um verdadeiro filtro, matando as ideias antes delas surgirem. Quer dizer, as ideias até aqui, elas eram muito mais insights divertidos ou então grandes empreendimentos. A IA derruba quase tudo isso. E um recurso escasso deixa de ser esse capital para começar e a própria habilidade técnica. E ele passa a ser uma disposição nova, que é uma disposição para colocar coisas imperfeitas no mundo. Eu acho que esse é o ponto, sabe? É, a gente tem que estar confortável com a imperfeição. A Sarah Safsky, que estuda como um empreendedor experiente decide, ela mostrou que ninguém que consegue fazer alguma coisa que dá certo no longo prazo começa com um plano perfeito. Sempre rolam muitas camadas de adaptação. E o que acontece? Essas camadas hoje em dia estão muito mais acessíveis. Só que, por outro lado, do ponto de vista psicológico, a coisa acaba sendo um pouco mais solitária, porque justamente você está fazendo algo com pouca grana, com pouco apoio de outras pessoas, sem time. Então, você tem que ter essa autoconfiança, essa capacidade de pegar os cacos no chão e fazer de novo. Eu acho que é isso que mudou. Se antes o gargalo era muito mais de capital e técnico, hoje ele é muito mais emocional.
E aí justamente muita gente não quer começar porque quer que tudo já esteja perfeito de primeira, isso a inteligência artificial costuma conseguir resolver bem, então dá para dizer que a IA muda o tipo de pessoa que se dá bem começando do zero, floresce um outro perfil nessa fase da IA?
Eu acho que sim. Eu vejo o perfeccionismo como assim, a pior estratégia possível na nossa época, e justamente é o traço que vem mais crescendo. Tem um estudo recente que, aliás, me inspirou até a sugerir esse tema, que é o seguinte: o Thomas Curran, ele reuniu 3 décadas de dados e ele achou um aumento de 33% no perfeccionismo, nas mais variadas áreas. E o que ele mostrou é que conforme o mercado de trabalho é percebido como mais exigente, conforme a insegurança econômica aumenta, tudo isso que está ligado hoje em dia à inteligência artificial, mais as pessoas se blindam na perfeição, ou seja, maior o medo de errar. E competir com a IA na precisão é tipo competir com a calculadora em fazer conta com a cabeça, entende? Não é a competição mais inteligente. Então, eu vejo que assim, tem um custo escondido aí no perfeccionismo, que é esse que bloqueia as pessoas. Elas empacam na página em branco na expectativa de fazer alguma coisa que vá ser melhor. E aí, o que acontece é que esse perfil acaba muito mais travado hoje em dia do que o perfil contrário, que é o que tem menos medo de errar. Tem uma pensadora muito importante no campo da inteligência artificial chamada Carol Dweck, né? Não só da inteligência artificial, em geral da modernidade. E ela faz uma distinção que eu acho que é importante. Ela separa o erro como informação e o erro como veredito de valor. Então, assim, o erro hoje em dia, ele pode ser usado como informação de maneira muito mais eficiente do que no passado, onde ele era simplesmente aquele carimbo de que você falhou, você deu errado. E aí está a história. Se você está preso ao perfeccionismo, o carimbo vem. Se você não está, tem mais chance de você conseguir dar a volta por cima.
Álvaro, quando a gente fala em criatividade, quando a primeira ideia vem de uma inteligência artificial, uma sugestão da máquina, bom, ela não dá a sugestão sem que a gente peça, certo? Essa sugestão é nossa? Ou a gente é só um divulgador de uma sugestão que nos foi dada a partir de um comando específico?
Essa discussão é muito, 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 muito interessante. Depende, mas não é nada tão relativo assim. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto. Nesse texto, eu preciso de um conceito para definir alguma coisa. Eu peço para a máquina fazer algumas sugestões. Eu incorporo e sigo. Isso é meu, tem a menor dúvida. Até porque, historicamente, a criatividade nunca veio do zero. Nunca existiu esse papo de que as ideias surgem porque nós temos inspirações, conexões com, né, o universo. Não, as ideias vêm porque existe uma base cultural, existem coisas que você leu e eventualmente até esqueceu do ponto de vista consciente, mas que estão formando repertório e fazem com que as coisas surjam à mente tal como se elas tivessem vindo dessa conexão holística, né, global. Ou seja, tudo vem de algum lugar. Mas vamos pensar num outro caso. Você está precisando mandar um e-mail para alguém com uma explicação sobre algo, você pede para a IA fazer e joga lá e aperta o botão. Definitivamente, aquelas ideias, aquela estratégia de comunicação e tudo mais, não é sua. Então, as coisas se separam. Como que eu acho que a gente tem que pensar na nossa vida? Em geral, quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando das coisas que interessam. Não é a respostinha criativa no e-mail. É aquilo que gera uma identificação, que você acha que faz sentido. E aí vale o primeiro modelo, ou seja, de que essa ideia romântica de a criatividade vindo do âmago da mente é bobagem. E aí a máquina não faz com que as ideias deixem de ser nossas. Elas são tão nossas quando a gente lê alguma coisa e repagina, redefine a partir do nosso ângulo, dos nossos interesses. Quer dizer, não creio que a autoria passe do humano que você acha que faz sentido. E aí vale o primeiro modelo, ou seja, de que essa ideia romântica de a criatividade vindo do âmago da mente é bobagem. E aí a máquina não faz com que as ideias deixem de ser